E como você falou antes, sempre que causa algum fato, causa uma comoção social, se estuda para criar uma lei ou ampliar as que tem. No caso, que eu posso citar dois exemplos bem clássicos, é a lei dos crimes hediondos, que é a da Daniela Pérez, na época que ela foi assassinada, que ampliou, então, essa lei dos crimes hediondos. E uma que é mais atual, que é a lei da Carolina Dickmann, que é a questão do vazamento de dados particulares, de computador, coisa assim. Na época era computador, ainda não era o celular, que foi invadido e vazaram fotos íntimas dela. Então, essa também foi. No caso da Daniela Pérez, foi ampliada a lei. No caso da Carolina Dickmann, foi feita uma lei porque não existia ainda essa lei, essas questões digitais. Hoje, o fato que causou a ampliação dessa lei de acesso à saúde, de mulheres terem acompanhantes, foi o caso de um estupro sofrido por uma mulher na sala de parto. Ela estava lá para dar à luz o filho e o médico anestesista a estuprou.
Foi em julho de 2022, esse fato.
Esse fato. Então, é aqui que se diz um fato público e notório que gera uma comoção social que acaba chegando no Congresso, que é o Congresso Nacional, que é aquele que tem que fazer as leis nacionais, digamos assim. E como essa Lei Orgânica da Saúde é uma lei nacional, uma lei federal, tem que ser através do Congresso Nacional ser feita essa ampliação. Então, como eu falava antes, o direito que a mulher tinha era no caso de deficiente ou no parturiente. Agora, essa lei, que daí ampliou o artigo 19 e acrescentou diversos parágrafos, ela inclui também que a mulher tem direito em todos os atendimentos, consultas, exames, nesses que baixa nível de consciência, da sedação, coisa assim, sempre ela vai ter direito a um acompanhante. E esse acompanhante pode ser da escolha dela, e no caso de ela não ter ninguém para acompanhar, a clínica ou o hospital, o posto, terá que indicar alguém para acompanhar, de preferência do sexo feminino. E nos casos de CTI, ela daí tem que ser alguém da saúde, tem que ser alguém com habilidades para trabalhar na questão de saúde, acredito que enfermeiros ou coisa assim.
E nesse caso que a própria clínica ou, enfim, o estabelecimento indica, a mulher pode não aceitar?
Pode. Ela pode não aceitar e daí vai ter que ter alguém, digamos, para substituir, enfim, até ela encontrar alguém que consiga satisfazer, né, a exigência dela. Mas eu acredito que isso é uma coisa que ela já vai ir para aquele tratamento, para aquele atendimento, já vai ir acompanhada ou também já vai ter decidido como será, né? A efetividade dela a gente não sabe como que vai ser, porque se sabe da deficiência de pessoal e coisa assim no sistema de saúde, né? Mas o direito está aí garantido.
Pois é, é importante também que nós possamos levar essa informação para a população, assim, porque em quais são os casos? É só diante de uma possibilidade de sedação ou numa consulta comum, por exemplo?
Numa consulta como antes do vigor dessa lei, tinha que era somente no caso da pessoa que ia para dar à luz, coisa assim, né, no acompanhamento da gravidez, pré-natal e deficiente. Então, agora, com esta lei, fica ampliado para todos
Todos
os
os
atendimentos e não pode ter negativa do
médico.
profissional que vai atender. Sempre levando em conta, lembrando que o fato que deu origem a esse projeto de lei foi este do estupro da mulher na hora que ia dar à luz. Então, assim, foi um fato que se tenta prevenir que evitem, que aconteça novamente, né? Se tenta evitar com essa lei que outras coisas que também acontecem num consultório, num exame. Então, assim, é uma forma de prevenção.
É uma violência que ninguém está... falaria que nem ninguém está disposto a passar, mas não é nem isso, né? É uma violência tão grande que gera... Você imagina como fica, né? Alguém
Sim,
como...
o abalo que vai gerar, que vai se transformar, um abalo psicológico, de repente uma fobia social.
Um trauma
alguma coisa,
vida
um trauma
toda,
até para outras... outras consultas, outros procedimentos que venham
isso.
a ser necessários, né? Então, é uma coisa que não dá para dizer que é um ato animalesco, porque os animais não fariam isso. Segundo a própria relatora aqui do projeto, ela diz que quem fez isso é um delinquente de última espécie. É assim, alguém que a gente... que com certeza não estava nas suas faculdades mentais.
E esse acompanhamento precisa de uma notificação, por exemplo, que a paciente precisa notificar previamente a clínica ou o hospital que estará acompanhada ou não?
Não, até porque essa lei, ela tem que ser posta visivelmente, assim, ela tem que estar visíveis nas clínicas, nos hospitais, nos laboratórios. É uma lei que tem que estar visível porque não precisa de um prévio comunicado. É isso. Tu chega lá acompanhada e tem o direito de ingressar na sala de coleta de exame, de consulta acompanhada.
E isso foi estabelecido tanto para a saúde pública...
como para a saúde privada, que uma vez era só do SUS. E só nos casos de deficientes e parturientes. Agora ampliou-se para todas as redes, Estado, Município e União, e inclusive todos os particulares também.
Isso vale para situações de urgência e emergência também?
Eu acredito que sim, porque vai estar ali exposto. Então, é uma coisa que o profissional da saúde que vai atender, que vai receber essa paciente, ele já vai ter conhecimento prévio dessa lei. É a mesma coisa do que nós sairmos aqui na rua e, ao invés de nós pegar o nosso carro, pegar o carro do outro. A gente sabe que não pode, é o nosso. Aquele é o meu, eu sei que eu não posso pegar. Então, o que vai atender lá vai saber. Ela tem o direito de trazer alguém junto, então vai entrar junto e feito.
Na sua experiência, né, como profissional do direito, já acompanhou algum caso desse tipo?
Não. É muito recente, né? Foi essa lei, então. O fato ocorreu em julho de 2022. Em março de 2023, começou a se pensar num projeto de lei por um deputado. E depois ele foi relatado no Senado. E em novembro agora de 2023 é que ela foi... publicada.
Isso.
E então é pouco tempo. É. E, aliás, eu não sei nem se todas as instituições de saúde têm conhecimento disso, sabe?
E essa indicação, né? Essa informação que precisa ser, esse aviso que precisa estar visível, né? Nas dependências. Eu confesso que pouco utilizo os serviços de saúde, então talvez seja por isso que eu desconheça, mas é possível que tenhamos isso já disponível, né, nos nossos estabelecimentos, até por conta do dever da lei. A lei é de autoria do deputado federal Júlio César Ribeiro e a relatoria no Senado foi da senadora Tereza Cristina. E foi aprovada, então, em 22 de março, como você falava, e enviada para a sanção do presidente da República em novembro passado. É recente, mas é importante, né, Lu?
É muito importante, inclusive, eu não vou negar que ao ser procurada aqui pela tua Rádio Alvorada sobre essa lei, ali que eu descobri dessa ampliação, né, e fui estudar, e realmente é uma coisa que vem, né, em benefício das mulheres. Porque
e como
a gente
se falha também de não levar essa informação, né, a público.
Exatamente, é uma coisa que ela tem que estar pública, principalmente nesse momento em que acontece tanta coisa, né, e que existe tanta violência. Eu sempre digo que a violência física é terrível, mas a violência moral, a violência psicológica, a violência financeira e econômica que as mulheres passam dentro dos lares, dentro de toda a sociedade, às vezes ela é mais massacrante do que a física.
Nós estamos amparados aí em um caso grave, né? Uhum. Mas outros tipos de violência estão incluídas, né?
Sim, é na sempre. Própria, digamos, Maria da Penha, né? Uhum. A princípio a gente pensa que é a violência física, que é o tapa, que é a batida. Porém, a violência física, ela sim deixa as marcas dela, a cicatriz. Uma violência moral, psicológica e financeira que muitas mulheres estão submetidas, essas deixam a marca na alma. Então, hoje, tu vai ver questão de depressão, questão de certos tipos de câncer, principalmente de estômago, aparelho digestivo e tal. Isso, se tu vai pegar o histórico dessa mulher, ela é uma mulher que sofreu... Claro, não vamos generalizar,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas existem casos que são mulheres que sofreram todo tipo de violência, pode ser não a física, mas a moral, a psicológica.
Hoje nós estamos falando dos espaços de saúde, mas sabemos que isso acontece em todos os setores, né?
Exatamente.
E nos espaços de saúde, ninguém busca, dificilmente você busca um consultório se você não está vulnerável, né?
Exatamente.
Claro, para prevenção, sim, óbvio. Mas a maioria dos casos é porque existe ou uma doença, ou um mal-estar, ou algo que, inclusive, para as mulheres é possível que cause até um certo constrangimento na hora do atendimento. E se a mulher se sente segura de estar acompanhada, ela tem esse direito
ela
agora amparado.
Ela tem esse direito. Não é uma obrigação. Uhum. Ela tem o direito de levar. Ela vai poder dizer, não, eu vou sozinha, tranquila e tal. Mas se ela quiser, ela tem o direito de ter o acompanhante.
Uhum. Algo mais o que você acha que nós precisamos dar destaque nesse assunto?
Eu acredito que... com isso, já acenda uma luzinha aí nas mulheres e tanto na própria imprensa, né? Na própria imprensa, quem acompanha, que talvez diga, bah, olha, eu vou tentar dar uma olhada nessa lei, vou ver como ela se aplica à minha instituição, ao hospital, à clínica, ao consultório. Então, eu acho que é bem interessante para dar aquela pulguinha atrás da orelha e para a pessoa aí tentar descobrir um pouquinho mais.
Essa ampliação de direitos por lei nos faz refletir também o que nós precisamos para a nossa rotina, né? Que vire rotina, assim. Claro que esse amparo legal nos dá uma segurança, né, Luciana? Uhum. Mas é necessário que esse respeito vire rotina, né?
Que não precise existir. Parece que um pra tudo... fato, exatamente, que não precisa existir um fato como esse.
Tão grotesco.
Para despertar essa comoção e ter uma lei. O respeito virando rotina, eu acredito que esse é o segredo. Eu respeito você, você me respeita, independente de qualquer diferença, a coisa vai se acalmando, mas não parece que de um tempo para cá, assim, quanto mais a gente, as pessoas discutem e tal, oh, esse é melhor do que aquele, ou essa é melhor do que aquela. Então, assim, tentando ter mais respeito no dia a dia, as coisas vão se equilibrando e parece que fica mais leve de tocar a vida.
Sabe que só para encerrarmos aqui, eu conversava com uma pessoa há algum tempo e ela me retratava uma situação de trânsito. E essa pessoa me disse, e aí eu cometi um erro, eu estava errada, e quando eu vi aquele cara se aproximando de mim, eu pensei, ele vai me atropelar, né, com as palavras. E não, ocorreu o contrário, ele foi super gentil, super educado, e ela estava assim, ó, apavorada. Eu digo, o que devia nos apavorar seria o contrário, né? E nós nos surpreendemos hoje com uma atitude sensível das pessoas.
Com a gentileza.
Isso. Uhum. É, olha como assusta um pouco essa realidade, esse contexto, né? É, imagino que as leis, elas pendem muito também, né? Para que essa realidade talvez naturalmente possa nos entregar algo melhor, né, no futuro.
Exatamente, e digamos que nós não estamos fugindo do assunto da saúde.
Sim,
porque
claro.
Nós estamos no espaço saúde, e isso é saúde mental, isso é saúde diária.
Bem-estar.
Exatamente, é o bem-estar, é você estar bem para poder conversar com o outro mais calmamente. E ao invés, não, acho que a sociedade está tão agitada que tu já espera que a pessoa venha com uma pedra na mão, né? Uhum. Não, ele foi gentil, que bom, num momento difícil, ter um atendimento, uma troca gentil, né? Então, é isso que tem que as pessoas começar a se dar conta, porque senão...
Haja legislação, senão, né?
Voltamos para a idade da pedra,
também,
daí.
Também. Muito trabalho para os advogados, aliás.
Com certeza, com certeza.
Não que seja ruim, porque a gente sabe que vocês fazem um trabalho e se dedicam a esse trabalho por terem essa vocação, mas é claro que nós gostaríamos que a legislação não precisasse atender a detalhes tão simples, né, que poderiam ser resolvidos
no
sem...
dia a dia, numa boa convivência.
Exatamente. Obrigada, Lu. Seja sempre bem-vinda. Sempre muito bom falar contigo.
Sempre à disposição. Só darem um toque e estarei aqui.
Obrigadão.
Valeu. Obrigada
mesmo.
E boa tarde.
Um abraço e boa tarde. Opa, tem aqui uma pergunta, é isso? Não é pergunta. Quando a produção entra aqui...
Que não venham, pergunta fora do script. Rádio